Agora são 8 horas e 28 minutos, 8:28. Como a gente havia divulgado amplamente através das nossas redes sociais e aqui na nossa programação, o programa Conexão Chapada desta sexta-feira recebe o ex-prefeito de Ipirá, Marcelo Brandão, que gentilmente nos concede entrevista. E a partir desse momento, a gente começa a bater esse papo com ele. Marcelo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Conexão Chapada desta sexta.
Bom dia, Almiro. Bom dia, ouvintes do Conexão Chapada. Bom dia, Marconi Macedo. Prazer muito grande estar de volta aí a essa bancada de grande sucesso na Rádio Ipirá FM, no município de Ipirá, nos municípios vizinhos, em todos os municípios que a Rádio Ipirá FM alcança. Então, um prazer muito grande. Você me ouve bem, Almiro?
Estou lhe ouvindo bastante bem, né? E a população de Ipirá também lhe ouve muito bem nesse momento aí. Marcelo, claro, né? Passados 6 meses e meio das eleições municipais, de onde saiu vitoriosa a chapa opositora, que encontra-se no poder nesse momento, qual o seu sentimento em não ter alcançado êxito nas urnas, nas eleições de 2020?
Olha, Almiro, eu digo a você que o povo é soberano. Esse é o entendimento básico que a gente tem que ter. O povo é soberano e decidiu nas urnas. Em primeiro lugar, eu queria dizer a você o seguinte: não é fácil, não tem mágica, é preciso ter muita fé, é preciso ter muito pulso para conduzir os destinos de um município como Ipirá. Um município complexo, um município grande, um município que tem uma série de demandas. Então, existem momentos em que você precisa, a todo instante, eleger prioridades e se debruçar verdadeiramente sobre essas prioridades para que você consiga êxito na administração. Às vezes, as pessoas pensam que é muito fácil e que você vai conseguir resolver todos os problemas. Mundialmente, isso não existe. Os problemas de administração pública são crônicos, mas o administrador tem que se esforçar para fazer o máximo possível, para deixar uma marca, para deixar uma história, para deixar uma lembrança. E é por isso que eu lhe digo uma coisa: o voto é soberano, as pessoas foram às urnas e escolheram livremente aquele candidato em quem votar, mas eu tenho um sentimento de agradecimento muito forte para aqueles que acreditaram no nosso trabalho, aqueles que viveram o dia a dia da nossa administração, viveram as grandes dificuldades, mas, acima de tudo, viveram as alegrias, os momentos de realizações que o nosso governo teve, e eu fico muito grato com aqueles que acreditaram e que tiveram confiança nesse trabalho que a gente desenvolveu. Quando você me fala de sentimento, eu estou expondo esse sentimento de gratidão à população de Ipirá, que acreditou no nosso trabalho, aos amigos que nos deram o prazer desse voto, mas eu tenho também, Almir, um sentimento de total perplexidade, porque você acompanha uma campanha como foi a de 2020, onde se prometeu tudo o que era possível, onde se disse que o município ia dar uma reviravolta estonteante e que as pessoas iam realmente mudar o sentido de administração pública. E, de repente, você não vê isso. De repente, você vê um quadro de abandono, um quadro lastimável de desgoverno. E a gente fica, então, com muita perplexidade, porque, para a gente que já esteve lá dentro, a gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe também que, com esforço, existe o caminho para se fazer as realizações. Portanto, agradecimento a todos que confiaram no nosso trabalho, que estiveram conosco, e perplexidade pelo momento atual que Ipirá vive.
8:32 agora, 8:32, você está acompanhando aí um bate-papo com o ex-prefeito de Ipirá, Marcelo Brandão, que gentilmente nesta sexta-feira nos concede essa entrevista. Marcelo, a marca da sua administração trazia a seguinte frase: orgulho de viver aqui. Que mensagem você desejava passar à comunidade com esse slogan de governo?
Olha, Almiro, eu andei muito pelo município, sempre fiz isso, principalmente nos momentos em que fui candidato, andei muito pelo município e a gente ouvia algumas coisas que nos deixavam assim, de antena em pé. É preciso resgatar esse orgulho que as pessoas tinham no passado de falar de Ipirá, de dizer que Ipirá era um município que crescia, era um município que valorizava a sua gente, e nos pequenos detalhes, detalhes importantes que as pessoas às vezes passam despercebidas, a gente via que faltava esse orgulho. Eu posso citar alguns exemplos rápidos, porque você vê, há muito tempo antes do nosso governo, Ipirá ficou parada no tempo em vários setores. E a população de Ipirá acompanhou tudo isso. Eu vou dar um exemplo que fala muito do nosso slogan de administração, orgulho de viver aqui. Por exemplo, nós resgatamos o Parque de Exposições de Ipirá. Nós resgatamos a Expo Ipirá. Há quanto tempo Ipirá não via isso? Os amigos da zona rural, que gostam da exposição, que gostam de montar o seu cavalo, que gostam de participar desse evento, não viram isso durante anos. E nós aí resgatamos, requalificamos completamente o Parque de Exposições e reeditamos a Expo Ipirá. Fizemos duas edições. Ano passado haveria a terceira, que seria realmente deslumbrante, mas a Covid-19 não deixou. Mas momentos como esse, Expo Ipirá, você vê outro exemplo, a Abomprosse, que é a Associação dos Bombeiros Civis, e a gente manda um abraço a todos que fazem a Abomprosse. Essa semana teve um incêndio aí, a Abomprosse foi para lá ajudar a resolver a questão. Nós fomentamos a Abomprosse, é uma coisa importante para Ipirá, muito importante. O trânsito de Ipirá, eu vivia ali na Praça Roberto Sintra e as pessoas diziam: Marcelo, se você se eleger, você vai tentar resolver a questão do trânsito. Nós botamos a mão nisso. Nós fizemos a municipalização do trânsito, um processo lento, um processo demorado, um processo que dá trabalho, mas a gente, com força e com vontade, fizemos isso. Nós modificamos o trânsito de Ipirá, criamos um grupo para atender as necessidades do trânsito, deixando, inclusive, à disposição um veículo, e as pessoas sentiram essa diferença. Você quer ver outra coisa? Copa Rural. Copa Rural fala muito desse slogan, orgulho de viver aqui. A Copa Rural é o futebol. O futebol é a paixão do povo. E há muito tempo ela estava esquecida. Há muito tempo a Copa Rural não existia em Ipirá e nós fizemos a Copa Rural com grande êxito. Uma média de 20 equipes participando e você fazendo o congraçamento do futebol do interior com o futebol da sede e muito mais, olhando para os craques que existem lá no interior e ficaram esquecidos durante muito tempo. Então isso tudo se constitui no orgulho de viver aqui. Você vê que a saúde, e eu digo isso com felicidade, a saúde, a melhor de todos os tempos em Ipirá, foi uma aposta nossa, foi uma prioridade nossa, mas resgatou no munícipe, resgatou no povo de Ipirá, o orgulho de viver aqui, o orgulho de viver num lugar onde existe uma saúde de primeira, onde existe uma saúde que respeita o cidadão. Você quer ver outro exemplo? O CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas, nós encontramos um chiqueiro de porco e fizemos um CEL que é verdadeiramente um consultório particular, climatizado, com gabinetes novos. Isso, Almiro, é o orgulho de viver aqui. Você vê a central de marcação, a farmácia básica, tudo isso vem atender ao anseio da população que precisava se orgulhar do seu município. Então, a nossa intenção era justamente isso, privilegiar o conjunto, privilegiar aquilo que vai atender a comunidade e que a comunidade poderia se orgulhar dessas coisas que surgiram em Ipirá.
Agora são 8:37, estamos conversando com o ex-prefeito de Ipirá, Marcelo Brandão, aqui na edição desta sexta-feira, no nosso programa Conexão Chapada. Marcelo, quando você deixou a prefeitura, havia obras em andamento. Você tem acompanhado essas obras, estão sendo concluídas. Existem obras ajustadas ainda na sua administração que poderão beneficiar a população ipiraense?
Bom dia, Marconi. Um prazer falar com você também aqui no Conexão Chapada. E existem sim. Nós deixamos obras em andamento e as pessoas têm que entender, e eu sei que entendem, que existem obras de recursos livres da prefeitura, recursos próprios. Aliás, eu gostaria de frisar que o nosso governo foi o governo que em todos os tempos mais investiu com o recurso livre de Pirá. É preciso ter coragem para fazer isso. Nós tivemos coragem e eu tenho certeza que surtiu efeito. Mas nós temos também os convênios, as emendas parlamentares, e que elas têm um prazo longo de tramitação até que sejam pagas pelo governo federal e até que se possa licitar e que se possa executar a obra. Então, elas tramitam de forma lenta. Nós tivemos obras em andamento, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a obra lá do Pau Ferro, que avançou muito, a pavimentação da entrada do Pau Ferro ficou bonita, a obra lá da Santa Rita, que também está em andamento, a obra da Praça do Amparo, essas obras são fruto de um convênio federal que nós tínhamos conseguido há muito tempo atrás com o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, através do nosso grupo político. Em seguida, o deputado João Roma destravou essa emenda e a gente conseguiu avançar, e a obra continua aí. Por quê? Porque os recursos vêm da União gradativamente, a obra anda nesse passo. Você vê, nós temos agora, por exemplo, já chegando aí em fase de licitação, obras para o povoado do João Velho, obras para o povoado do Tamanduá, que são emendas parlamentares do deputado Cajado, e a gente conseguiu, nós com esforço, através do vereador Divanilson, fizemos esse esforço, as obras estão licitando agora, mas são obras que nós conseguimos há 2 anos atrás, e nesse momento nós vamos ter o prazer de acompanhar tudo isso para que as pessoas tenham efetivamente essas obras. Existem também obras da Codevasf, como, por exemplo, a pavimentação total do Vida Nova, através do deputado Paulo Aze, do vereador Suíta. Nós conseguimos, com esforço, falta uma conclusão lá de 2%, 3% da obra, por uma questão local, mas é uma obra bonita e nós estamos acompanhando. Tem também, via Codevasf, chegando uma rua lá na Conceição, são 450 metros, tem a rua Erval Pereira aqui, mais algumas ruas, Erval Pedreira aqui em Pirá, e algumas ruas ali naquela região da Casa dos Padres, como se chama. Então, tudo isso vai acontecendo gradativamente, mas nós vamos acompanhar todo o movimento para que as pessoas sintam que o nosso governo foi buscar essas obras e, portanto, está dada a explicação. Há uma tramitação lenta, mas nós estamos acompanhando a cada dia para que a comunidade sinta a força do trabalho que foi desenvolvido.
Bom, agora faltando 19 minutos para as 9 horas da manhã, você acompanha mais uma edição do Conexão Chapada, e nesse momento a gente está batendo um papo aí com o prefeito, o ex-prefeito Marcelo Brandão, ex-prefeito de Ipirá, que nesta sexta-feira fala com a comunidade ipiraense. Marcelo, o final, o último ano da sua gestão foi marcado pela chegada da Covid-19, né? Um problema que até hoje vem afligindo os ipiraenses. E com a experiência que você adquiriu, né, na administração pública, no enfrentamento a esse mal, como é que você avalia esses 5 primeiros meses da atual gestão nesse combate?
Olha, Almiro, eu lhe confesso que como munícipe, eu lhe confesso que como morador de Pirá, eu esperava uma ação muito mais eficiente. Eu esperava uma ação muito mais forte da administração que está aí. Eu me lembro que quando a Covid-19 chegou, lá no início do ano de 2020, nós tínhamos uma preparação forte para o ano de 2020. Nós íamos ter Expo Ipirá, nós íamos ter o São João fortíssimo, e íamos ter uma micareta com muito esforço, nós íamos reeditar a micareta de 2017, que foi um evento marcante em Ipirá. Então, nós abrimos a administração e iríamos fechar no ano de 2020 com uma micareta daquele porte que a população conhecia. Mudamos tudo isso porque a Covid chegou e nós, naquela época, não tínhamos ainda conhecimento do que era exatamente a Covid-19. Então, começamos a aprender o que era a Covid-19, como combater a Covid, como conviver com ela. Foi um momento de muito mais dificuldade, porque a coisa era muito nova. Mas você se lembra que nós fomos para lá, a saúde de Pirá já era, com certeza, naquela época, a melhor da região, uma das melhores da Bahia. Nós aparelhamos ela de verdade. E no ano de 2020, nós adquirimos imediatamente aparelhos respiradores e montamos no Hospital de Pirá a ala do Covid, um setor só para tratar do Covid, que com certeza dignificou a comunidade piraense. Quem foi lá, quem precisou da ala do Covid, viu que era alguma coisa preparada para atender bem o cidadão ipiraense. As nossas equipes médicas, as nossas equipes de enfermagens, auxiliares de enfermagens, fisioterapeutas, assistentes sociais, eu abraço a todos porque desenvolveram um trabalho excelente. As ambulâncias estavam novas e sempre a postos para atender o munícipe que precisasse, mas nós também trabalhamos oferecendo condições de trabalho, EPIs, medicamentos, médicos intensivistas foram contratados e a equipe toda, sempre a postos, a coordenação da Secretaria de Saúde naquela época fazia um roteiro de trabalho, fazia uma escala de trabalho. Nós fizemos barreiras eficientes que naquela época proibiram as pessoas que podiam estar contaminadas de entrar. Tanto é que nós deixamos a Covid em 31 de dezembro de 2020 com um índice baixo de contaminação, com um índice baixíssimo de óbitos. Hoje o número de óbitos extrapolou em muito. Nós deixamos com 6, 7 óbitos. Hoje já existe mais de 50, talvez 60 óbitos no município em apenas 5 meses. Nós fizemos aquele calendário do interior. O interior só vinha para cá num determinado dia. Nós fizemos a testagem, acompanhamos o paciente de Covid nos domicílios, fazíamos o decreto discutindo com as entidades, discutindo com a população, e todo domingo, às 12 horas, eu estava na Rádio Pirá FM prestando contas da Covid e falando dos decretos e dizendo que os decretos são necessários, por isso. Então, houve essa interação com a comunidade e, acima de tudo, houve o aparelhamento, houve a disponibilidade de pessoas, de material humano, de categoria, que a gente vive agradecendo a esse pessoal da saúde. Então, nós tivemos esse apreço no tratamento da Covid-19. Hoje, passados 5 meses da nova administração, eu lhe digo, bom, os óbitos aumentaram assustadoramente, o número de contaminados avançou assustadoramente, nós não tínhamos decretos eficientes agora nesse governo, passamos a ter alguns decretos que deixaram até a comunidade meio confusa, portanto eu acho que não há ainda aquela eficiência na ação que a comunidade esperava.
Ok, ok. Você que está acompanhando aí o programa Conexão Chapada, nós estamos batendo um papo com o ex-prefeito de Ipirá, Marcelo Brandão. Marcelo, ainda falando de saúde, né? A gente sabe que a saúde não é só o combate à Covid-19. A ex-secretária de saúde do município de Ipirá, Priscila Blumetti, ela foi bastante elogiada, né, na sua condução da saúde do município de Ipirá. Hoje se encontra lá no vizinho município de Baixa Grande. E a gente recebe aqui no Conexão Chapada, praticamente de forma diária, várias reclamações de falta de especialidades, de falta de médico. Por exemplo, o posto médico do Jaguarão não tem médico desde o início do ano. Como é que você vê toda essa situação ou esse declínio da saúde após a sua gestão?
Olha, Almiro, eu lhe digo, aproveito, mando um abraço à Priscila. E abraçando Priscila, eu quero abraçar a todos que fazem a saúde de Pirá, aqueles que trabalharam conosco na saúde de Pirá. E Priscila, na época, disse a mim, eu elogiava o trabalho dela, da sua equipe como um todo, e ela dizia assim, prefeito, o importante não é só a secretária se dedicar, é ter um prefeito que corresponda. E nós, Almir, lá no início do governo, nós vimos um estado de coisas tão lastimável que nós precisamos, naquele momento, eleger eleger prioridades. E como é natural, a saúde é prioridade em qualquer lugar do mundo. Então, nós priorizamos a saúde. Nós fomos partir para a requalificação dos espaços físicos e a população viu isso, a população ficou satisfeita quando foi à UPA, quando foi ao hospital, quando foi ao centro médico, aos PSFs, à central de marcação, e viu a revolução que nós fizemos na saúde. Então, nós fomos para junto da secretária, das pessoas da saúde, mas ajudamos nesse processo, fomentando a saúde, contratando profissionais de qualidade, montando, aparelhando. Nós investimos R$1.367.000 só em aparelhos para poder a comunidade ter essa disponibilidade. E hoje você vê aparelhos desativados, a gente lembra dos famosos raio-x, que gerou insatisfação em algumas pessoas, 3 aparelhos de raio-x funcionando, e hoje os raio-x não funcionam, porque dizem que não tem o filme, não tem aquela coisa que precisa colocar lá para fazer o raio-x. Então, a contratação de médicos é muito deficiente. Eu tenho recebido queixas com relação ao atendimento, como você acabou de falar, lá do posto Jaguarão e em outros pontos. Então, existem muitas queixas. Eu acho que nesses 5 meses a saúde sofreu assim uma desarrumação forte, e a gente pede a Deus. Eu não estou aqui para tecer críticas em 5 meses de governo, eu vou fazer uma oposição responsável, não vou ser leviano em nenhum momento, mas a gente espera que a administração possa fazer aquela saúde que nós fizemos em Pirá, aquela saúde que despreocupava mais a família de Pirá, que precisava de um atendimento e sabia que podia ir ao hospital, que podia ir à UPA, onde eu encontrei com 25% da capacidade e deixamos com 100% a sala vermelha completamente aparelhada. Então é essa tranquilidade que nós queremos dar à população de Pirá. Nós queremos que a população tenha essa tranquilidade, como nós demos lá no nosso governo. A gente espera por isso. Portanto, eu lastimo, Almiro, essa fase que Pirá está vivendo. Eu continuo dizendo que há um sentimento de perplexidade da minha parte e de toda a população ipiraense, mas a gente espera, como filhos de Pirá, residentes aqui, que tudo melhore e tudo se estabilize. É isso que a gente torce.
Agora são 8h50, você está ouvindo aí o programa Conexão Chapada, que segue batendo esse papo com o ex-prefeito de Pirá, Marcelo Brandão. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento de plasma, medicina especializada, ótica Moreno, pomada Neymax, Forte Farma, farmácia Cerqueira e Tecnet Fibra. 8h51, Marcelo, existem especulações sobre uma eventual candidatura sua a deputado estadual. As eleições de 2022 estão se aproximando. Essa é uma informação que procede?
Olha, Marconi, quando você deixa a prefeitura, de qualquer município, há sempre uma especulação nesse sentido. Eu conversei com algumas pessoas, políticos, inclusive deputados federais, e há sim essa especulação. Você vê que nas ruas aqui, às vezes eu paro para conversar com um amigo ali no meu escritório, estou lá diariamente cumprindo o meu papel de advogado e encontro com um amigo, com uma pessoa da comunidade, aí me pergunta como é a sua candidatura a deputado estadual, está certa? Não, não há uma especulação forte, mas não há uma pretensão com essa candidatura. O grupo político tem candidato a deputado estadual. Eu acredito que o grupo marche com essa união, eu acredito nisso, e há especulação muito forte, mas não há um sentimento da minha parte de que serei candidato a deputado estadual. Acredito até, Marconi Macedo, que pela vontade que eu tenho de servir a Ipirá, pela vontade que eu tenho de ver Ipirá melhorar cada dia, porque aqui eu resido, aqui eu criei meus filhos e pretendo viver aqui até quando Deus quiser que eu vá embora, mas eu digo a você o seguinte: eu teria muita força, eu teria muita vontade de trabalhar junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, para a gente trazer as coisas boas para Ipirá. Eu teria, sim, essa força. Modéstia à parte, o governo, quando você passa 4 anos numa administração, você adquire uma experiência importantíssima. Hoje você tem que procurar pessoas que tenham realmente vontade, mas acima de tudo, conhecimento de causa. Então eu tenho certeza que faria um bom papel nessa busca incansável pelo benefício. Mas, respondendo a sua pergunta, há sim a especulação, mas não há sentimento nessa candidatura, que essa candidatura vá adiante, porque, como eu disse, o grupo tem candidato a deputado estadual e, possivelmente, nós marchemos juntos nessa perspectiva.
Ok, para fechar esse nosso bate-papo, Marcelo, governo federal, governo estadual e governo municipal, quais as suas impressões e avaliações?
Olha, Almir, importante sua pergunta, porque só nós que estivemos lá dentro do governo e Jesus Cristo é que sabemos as dificuldades. Eu assumi o governo em 1 de janeiro de 2017. O governo federal era uma turbulência só. Você sabe que houve o impeachment da presidente Dilma e assumiu o vice-presidente Michel Temer, que se tornou presidente, todo mundo sabe disso. E o governo de Michel Temer foi um governo de grande turbulência, onde nós não conseguíamos nos encontrar. Você ia a Brasília, você mantinha contato com Brasília, mas você não tinha uma perspectiva concreta de emendas que fossem pagas para que você disponibilizasse o serviço e a obra pública para o povo de Pirá. Então foi muito difícil lidar com o governo municipal nos 2 primeiros anos. Em seguida veio o governo Bolsonaro, que conseguiu botar o governo para funcionar, e as instituições, principalmente o Congresso Nacional, houve um alinhamento com o Planalto Central e as emendas começaram a chegar, graças a Deus por isso. Então eu enfrentei muita dificuldade com relação ao governo federal. O governo do estado, a gente pode dizer que ele não existe em Ipirá. Eu estive com o governador Rui Costa algumas vezes em eventos, inclusive recebendo ambulâncias que vinham pelo governo federal via o governo da Bahia, e o governador entregava ambulância a gente. Eu fiz pleitos imensos ao governo do estado, mas não fui atendido nesses pleitos. Eu, inclusive, volto a dizer, quando nós asfaltamos quase 5 quilômetros de asfalto aqui em Pirá, no centro da cidade, o governo do estado entrou com parte disso, cerca de um terço. Mas nós fizemos um projeto com o engenheiro da prefeitura, Danilo Mac, nós fizemos, levamos o projeto ao então deputado, ao então secretário de Desenvolvimento Urbano, Sérgio Brito, e ele nos ajudou na tramitação desse processo. Mas nós suamos a camisa para ter esse percentual do governo do estado. Fomos à luta, sim. Portanto, o governo do estado da Bahia poderia dar muito mais, e eu tenho certeza que pela campanha que foi feita em 2020, onde o candidato de oposição que se elegeu dizia que o governo do estado estaria presente, faria uma revolução em Pirá, nós estamos todos ansiosos aguardando essa revolução. Porque se no nosso governo, com esse esforço todo que nós tivemos, nós conseguimos construir tanto sem a presença do governo do estado, quem diz que tem o governo do estado a seu lado diuturnamente vai ter que fazer muito mais. Então, é essa a nossa expectativa. Com relação ao governo municipal, o que eu tenho a dizer é, como disse no início, não tem mágica. Eu sei que algumas pessoas ficaram magoadas, externaram a sua mágoa nas eleições de 2020. Eu peço até desculpas àqueles que eu não pude atender, mas nós fizemos um foco no coletivo. Nós fizemos um foco na comunidade de Pirá, que precisava ser atendida em vários pontos. Nós pegamos o governo municipal destroçado e a comunidade viu que efetivamente nós melhoramos muito a vida da comunidade. Então, hoje, nesse momento, eu tenho uma expectativa negativa do governo municipal, não só eu, como toda a comunidade, a expectativa é muito negativa, porque e se mostrou uma coisa na campanha que se transformou completamente em outra, diferente durante esses 5 meses de campanha. E uma situação que realmente deixa a comunidade perplexa, como eu estou, porque se faz uma campanha daquela, o candidato ganha com a votação expressiva e viva a soberania do voto. O povo votou e é assim que tem que ser, de acordo com o gosto do povo. Mas a gente fica perplexo porque não há um movimento ascendente. Portanto, com relação ao governo municipal, eu acho que Ipirá precisa dar uma sacudida para melhor, porque o governo também não tem atendido às expectativas. É muito difícil, não é fácil, não tem mágica de dizer vou fazer isso. É preciso que a comunidade de Ipirá pare de atender, pare de ouvir o canto da sereia. Aquela coisa das pessoas dizerem vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem nenhuma base no que diz, dá no que está dando aí. Então, é preciso se saber que tem que ter força, que tem que ter fé em Deus, que tem que ter pulso para governar. A gente sabe que, às vezes, se desagrada alguém. Mas, quando você parte para o coletivo, a gente entende que é isso que a comunidade precisa e é isso que os governantes precisam fazer.
Ok, a gente agradece ao ex-prefeito Marcelo Brandão a gentileza, né, de estar conversando com a gente nesta sexta-feira, certo de que em outras oportunidades o ex-prefeito vai estar manifestando aí o seu pensamento à sociedade piraense. Um abraço, Marcelo, e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Almiro Júnior, obrigado, Marconi Macedo, um grande abraço a vocês, um grande prazer em participar do Conexão Chapada. Estive aí com vocês durante muitos anos. Acredito que logo, logo a gente volte a conversar com as pessoas através da Rádio Ipirá FM, porque é muito importante falar. Eu falei durante muito tempo na Rádio Ipirá FM, você de todo o município me ouvia e a gente conseguiu chegar no poder e nós conseguimos fazer. Nós fizemos coisas de muita importância, nós fizemos coisas que, como lembrou Almiro Júnior, resgatou o orgulho de viver aqui. Era isso que a gente imaginava se tivéssemos ganho a eleição de 2020, dar continuidade a esse trabalho e, ao final de 8 anos, Ipirá seria realmente um município referência. Mas viva a soberania do voto, estamos aqui firmes e fortes, fazendo o nosso trabalho na comunidade como advogado que somos e do lado da comunidade, sentindo as suas dificuldades, sentindo as suas necessidades e, na medida do possível, brigando por elas. Eu agradeço a Conexão Chapada, a Rádio Ipirá FM, a todos que me ouviram e quero dizer, vamos para frente. O importante é que Ipirá seja feliz. Bom dia a todos e um grande abraço.
Conexão Chapada.